Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Vem os destaques de mais uma edição do Bate Bola Nacional.
Manchetes do Bate Bola Nacional.
Michael é apresentado e promete raça com a camisa do Flamengo. Logo mais começa a decisão na Copinha. Inter e Corinthians, quem vai fazer a final da Copa São Paulo? Atlético Mineiro estreia no Campeonato Mineiro em busca de renovação. Cássio afirma que Corinthians é o time a ser batido no Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais. Mesa de efeitos, a categoria do Luiz Emanuel. Central Técnica, José Alves. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro desse irmão, me joga com coração.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Muito boa noite, meu caro Bruno Mendes. Um abraço para você, para os amigos ligados aqui dentro do nosso querido Bate-Bola Nacional. A Copa Santiago continua rolando, parceria da TV Brasil com a TVE do Rio Grande do Sul, né? Ontem nós tivemos o Grêmio vencendo o Figueirense, jogo que a TV Brasil transmitiu. Daqui a pouquinho a bola vai estar rolando para o Nacional contra o Cruzeiro de Santiago. E a TV Brasil transmite logo mais, 9 da noite, você é nosso convidado, Santos e Palmeiras, clássico para a garotada toda conferir. Daqui a pouco também vai rolar a bola para a Copinha. O Corinthians vai pegar o Inter na Arena Barueri e a outra semifinal só amanhã também na Arena Barueri, 5:30 da tarde, o Oeste vai pegar o Grêmio. De repente poderíamos ter até um Grenal aí, né, fechando a Copa São Paulo de juniores. A seleção brasileira pré-olímpica, quem viu o jogo contra o Peru, eu até analisei isso aqui no programa da Hora do Almoço, teve o domínio do jogo, teve a bola no pé, mas não teve o mais importante do futebol, que é a finalização, que é a última bola, que é o gol. E é isso que o André Jardim está tentando trabalhar com os jogadores, que é do meio para frente, é da intermediária para frente o problema da seleção brasileira, né? Dominou completamente o Peru. Talvez se tivesse apertado mais um pouquinho com o talento individual que tem, com o conjunto que tem, que é bom, o Brasil, para mim, é um dos favoritos para conquistar esse título. Será testado amanhã contra o Uruguai, jogo duro, parada das mais difíceis, né? Vai ter que se reinventar em termos táticos e criar uma outra situação. Essa não deu certo, pelo menos contra o Peru. Talvez contra o Uruguai as coisas possam mudar de figura. O Chile pega a Venezuela daqui a pouco e a Colômbia vai pegar o Equador 10:30 da noite, horário de Brasília. Lembrando que o jogo do Brasil é amanhã, 10:30 da noite, horário de Brasília, contra a equipe do Uruguai. Então o Brasil vai ter que correr realmente atrás aí para a coisa ficar no jeito. Olha, os torcedores do Flamengo continuam reclamando em todo o Brasil, e com toda a razão, porque não estão sendo impedidos de ver o Flamengo jogar, porque o Flamengo não fechou o contrato com a TV Globo, né? Em qualquer plataforma, o torcedor não vai ter como. Eu canso de falar aqui, repito, eu não quero saber cifras, não nos interessa quanto o Flamengo ganha ou deixou de ganhar, quanto a Globo ganha ou deixou de ganhar, porque nós não pagamos as dívidas deles, então nós temos que preocupar com a nossa preocupação com o torcedor. Esse sim, Não dá para você colocar 26 Maracanãs e 26 Flamengos em estados diferentes na mesma hora com o mesmo time. Então, a diretoria do Flamengo, que tanto preza pela torcida, e a demonstração que a torcida do Flamengo deu na reta final do ano, né, nas competições em que disputou, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores principalmente, eu acho que merecia um pouco mais de conforto da diretoria do Flamengo. A gente sabe que despesa é despesa, o Flamengo tem um alto investimento e tudo, mas eu acho que a diretoria deveria repensar um pouco, né, no fator torcedor do Flamengo fora do Rio de Janeiro, né? E principalmente até no próprio Rio de Janeiro, o Maracanã não cabe todo mundo, o estado do Rio de Janeiro também tem muitos rubro-negros, né? A galera que está longe, que está em Niterói, o cara que está em Campos, o cara que está em Cabo Frio, ele quer ver o Flamengo e acaba ficando impedido disso. Vamos torcer para que a diretoria do Flamengo tenha uma boa saída para isso daí. Para fechar, meu caro Bruno Mendes, olha só, o Fluminense tem o Ganso e o Nenê. O Odair Helma já disse que, por enquanto, só joga um. Se o Fred vier, você já imaginou esse time do Fluminense com Nenê, Ganso e Fred? Como é que vai ser? Quem tiver de volante nesse time vai ter que ter três pulmões para correr, que a coisa vai ser complicada. Um abraço para você, meu caro Bruno Mendes. Um abraço para os amigos ligados neste Bate-Bola Nacional que você comanda na Rádio do Brasil.
E na tarde desta terça-feira, o atacante Michael foi apresentado no Flamengo. Na coletiva de imprensa, ele respondeu sobre o que fez ele escolher o rubro-negro carioca.
A grandeza do clube, isso conta muito. Eu acho que qualquer atleta hoje, ele quer estar aqui. Então eu agradeço, sou grato pela oportunidade que eles me deram de estar aqui. Pretendo honrar e dar o meu melhor aqui. Conversei com o Mister um pouquinho. Conversei muito com o Gustavo, com o Pedro e com o Betinho, né? Tá ali me ajudando. Espero que esse ano seja um ano abençoado e que eu possa dar sempre aqui o meu melhor e que esse ano aqui seja um ano abençoado. O atleta, quando ele chega no Flamengo, a responsabilidade dele já é grande. Então, antes dele vir, já tem que se preparar. Então, eu espero que eu vou me preparar ao máximo para as competições. Espero ajudar, contribuir. E a nossa equipe é uma equipe forte. E eu espero que a gente possa sair feliz e comemorando também.
E nesta quarta, tem show de bola nacional, galera.
Nesta quarta, tem a alegria do futebol nacional. Às 20h30 da noite, tem festa no Maracanã. Vasco e Flamengo é a Taça Guanabara no seu rádio. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa, plantão esportivo Luiz Ferreira. Quarta, às 20h30, Vasco e Flamengo, na Rádio Nacional, o futebol é show de bola.
E no Corinthians, o goleiro Cássio diz que o Timão é a equipe a ser batida dentro do Paulistão 2020.
Olha, eu acho que não é pressão nenhuma, mas o Corinthians é o atual campeão. É o time a ser batida, assim como quando nós jogamos o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é a equipe a ser batida, Copa do Brasil é a equipe do Atlético. Então acho que o campeão sempre é o clube a ser batido no campeonato, mas eu acho que nós temos que mostrar isso dentro de campo e não falando. Eu acho que é atitude, tentar fazer grandes jogos, começar bem, eu acho que começar com vitória, jogando bem, eu acho que a gente vai ter um crescimento, vai errar, vai acertar, vai ter uma evolução. Acho que foi muito legal, se for pegar a evolução do primeiro para o nosso segundo jogo, acho que teve uma evolução bem, bem legal. Eu acho que mostra o entendimento e o comprometimento dos jogadores com a comissão e a comissão com os jogadores. Eu acho que a gente está uma sintonia muito boa, mas, como falei, é resultado. Mas não adianta a gente pensar lá na frente, pensar em títulos, nós não temos, lógico, sem almejar sempre título, mas acho que para você chegar no título tem que começar por aqui. Quinta-feira temos o primeiro jogo, é um jogo importante, uma equipe que um campeonato, do ponto de vista, é o melhor campeonato estadual de todo o Brasil, até se você for pegar, tem quatro grandes, tem times da Série A, B, C, então é uma equipe muito competitiva e a gente vê vários jogadores que, teoricamente, estavam em equipes da Série A e B jogando em equipes do Campeonato Paulista pela visibilidade que se tem. Então, um campeonato bem difícil. Acho que vamos pensar jogo a jogo.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O Clube Atlético Mineiro foi o primeiro clube a vencer o Campeonato Mineiro e é o maior detentor de títulos da competição. São 44 títulos mineiros. Conquistou o hexacampeonato entre os anos de 78 e 83. Desde 1915, quando começou o campeonato, já teve 34 artilheiros nas 104 edições. Conquistou vários títulos, uma Copa Libertadores, uma Conmebol, uma Recopa, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e vários campeonatos estaduais, 44. Realmente, uma carreira brilhante no futebol tem um Atlético Mineiro. Vamos ouvir um gol do Atlético Mineiro? Escute e curta o Gato das Alterosas.
Prendeu bola a Mancini, tocou pelo meio, agora com o Paulinho. Domina a bola, Paulinho, deu corte no primeiro, no segundo, botou para Marcos, invadiu a grande área, vai pro fundo, tocou no meio, olha o toque, lá dentro! Paulo Alexandre! Gol! Do Atlético Mineiro! Alexandre, camisa número 11, numa blitz tremenda do time do Atlético Mineiro, pela beca, e o Mancini tocou, a bola veio para o Marques, no fundo, toque no meio, na entrada da pequena área, Alexandre da camisa número 11, bota no placar, era um decorrido, 18, ele bota o Atlético Mineiro na frente, no placar 1 para o Atlético, 0 para o Botafogo.
Era Uma Vez no Futebol.
O Atlético Mineiro logo mais enfrenta, às 9h30 da noite, o Uberlândia no Parque do Sabiá, estreia do Galo no Campeonato Mineiro. O Fábio Santos falou sobre a expectativa desse jogo.
A gente sabe que o começo é sempre um pouco mais puxado, né? Mais cansativo, longe de estar na forma ideal. São poucos dias de trabalho, né? Se eu não me engano, acho que são 12 ou 13 dias que a gente está completando de trabalho. Não é o ideal para se começar uma temporada, mas a gente tá bem preparado quanto a isso para fazer um grande jogo. E é natural que fisicamente você vai se encontrar bem no quarto ou quinto jogo, né? Mas acredito que com o que a gente vem trabalhando é o suficiente para a gente fazer um grande jogo e começar bem o Campeonato Mineiro. É difícil você fazer comparações, né? Até porque ano passado também nós tivemos três treinadores que eram completamente diferentes um dos outros, e também é um cara que é bastante exigente, mas a gente tá bem confiante porque é um cara que você sabe que entende futebol, sabe o que tá fazendo.
Já o presidente do Santos, José Carlos Pérez, analisou o trabalho de Jesualdo Ferreira até o momento na Vila.
Olha, grande expectativa. Nós estamos observando, você sabe que cada um é um, não adianta, né? Você pega um treinador, é parecido não é igual, né? Então, o Jesualdo está indo muito bem, está fazendo um trabalho gratificante. O Taílson aí pode falar até melhor do que eu, porque ele está participando dos treinos, são rígidos no treinamento, está exigindo, preparando a equipe, e nós temos uma grande expectativa. E sabemos também que existe uma palavra chamada adaptação, que nós temos que estar consciente. Ele está chegando agora, está realizando o trabalho.
Muito obrigado pelo carinho, audiência do ouvinte nacional. Bate-Bola Nacional volta amanhã. Tenham todos vocês uma excelente noite. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.